Amém. Aleluia. Amém. Vamos voltar aos nossos lugares. Eu peço aos irmãos responsáveis das igrejas que no final da reunião, aqui no, na sala anexa aqui, à minha frente, vocês peguem os chaveiros para as suas igrejas, para os irmãos que não vieram. Então, você tem que descontar o número de irmãos que já vieram da sua localidade e fazer uma estimativa, a melhor possível, de quantos varões e quantas irmãs não vieram. Se quiser pegar para as igrejas vizinhas, também pode. Nós trouxemos aqui dessa vez, nós fizemos 7 mil chaveiros para os 7 mil irmãos da região 8B. Então, se você levar e faltar, nos avise, nós vamos completar. Se sobrar na sua localidade, na região, devolvam para não faltar para outros, tá? Então, no final da reunião, todos os irmãos responsáveis vão lá e peguem também uma ficha dessas para você voltar e xerocar e cortar e também passar para os irmãos da sua localidade. A nossa meta é ter quantos sócios do Evangelho? 7 mil. E também os irmãos, os próprios irmãos, a responsável para levar uma folha da nossa pauta da reunião de cooperadores que nós tivemos, para você poder saber os encargos que nós passamos para os irmãos, que você pode passar para os irmãos da sua localidade. Amém? Você está feliz?
Amém!
Acho que nunca vi tanta felicidade em os irmãos ofertarem como hoje. Então é o seguinte, todo mundo com o seu chaveirinho na frente assim, levantado, vamos tirar uma foto dos chaveirinhos aqui. Vai. Todo mundo? Isso, aqui primeiro, ah, isso! Vamos lá, Lucas. Aí, Lucas, pronto. Aí, puxa, que cena bonita. Aqui. Amém. Muito bom, muito bom. E aqui? Tá bom, amém. Ah, desculpe. Amém. Agora vamos para a palavra. Louvado seja o Senhor. A palavra que nós vamos falar hoje de manhã, irmãos, é a continuação de que nós falamos em Rio Preto. Em Rio Preto também tivemos duas mensagens. No sábado à noite em Rio Preto nós falamos algo da nossa experiência. Falamos do amor de Deus. Que a questão hoje não é você se perguntar: eu prego o Evangelho? Não. Essa não é a essência da pergunta que devemos fazer. Eu prego o Evangelho? Eu faço? Isso é algo exterior. A pergunta que nós devemos nos fazer é: eu amo o meu próximo? Eu amo as pessoas. Deus nos falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Mas não acaba aí. Deus fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós não temos problema em dizer que nós amamos a Deus. E todo mundo busca amar a Deus. O nosso problema é o amor para com os irmãos e o amor para com o próximo. Esse é o nosso problema. Os problemas que existem na igreja não decorrem da nossa falta de amor para com Deus. Vêm da nossa falta de amor para com as pessoas. E muitas vezes nós não pregamos o Evangelho porque nós não amamos as pessoas. Então, a coisa que eu quero buscar diante do Senhor, e eu quero encorajar cada um de vocês a buscar diante do Senhor, é nós amarmos as pessoas. O amor é a chave de tudo. Então, lá em Rio Preto, nós começamos sábado à noite algo interior, muito semelhante com o que o Miguel falou ontem à noite, a experiência da filiação. Algo interior, a nossa experiência. Toda a palavra de Deus tem esses dois aspectos. E quando nós queremos servir a Deus, nós devemos sempre encarar esses dois aspectos. O primeiro aspecto é o sentimento interior, a experiência interior, algo que nos motiva, algo que está aqui dentro, que ninguém pode roubar. Alguém pode roubar a minha carteira, alguém pode roubar meu carro, alguém pode roubar as coisas da minha casa, mas o que está dentro do meu coração, ninguém deve roubar ou pode roubar.
Amém.
O inimigo tenta roubar. E é isso que aconteceu com aquele pobre coitado, aquele homem que estava caído à beira da estrada. Vieram os salteadores e lhe roubaram tudo. Talvez haja hoje de manhã entre nós alguns irmãos que sentiram que ao longo desses últimos anos, por causa das situações, dos ataques do inimigo, o inimigo conseguiu arrombar a sua casa e roubar o seu desfrute, roubar o seu encargo, roubar a sua visão, roubar o seu foco do reino de Deus. E se você for olhar, muitos daqueles que pararam de reunir, e atrás de quem nós devemos ir? Eles não saíram, não deixaram de reunir-se por serem negativos. É que o inimigo conseguiu entrar e roubar todo o seu desfrute, toda a visão. Então, irmão, nós devemos guardar o que nós temos. Miguel falou ontem, toda hora tem que ficar mexendo, não no bolso, mas no seu coração. Está aqui, está aqui, graças a Deus. A visão continua, o encargo continua, o amor continua. Então, essa é a primeira parte. E em Rio Preto, na segunda parte, nós falamos sobre a visão. Todo nosso serviço a Deus tem que ter a parte experiencial, interior. E também tem que ter a parte da visão, a parte governante que nos governa. Então hoje de manhã nós vamos falar, continuar um pouquinho sobre essa visão. Nós queremos falar sobre a frutificação. Mas não, irmãos, o processo da frutificação em si, mas o que está por trás da frutificação. Irmãos, talvez algumas palavras que eu falo hoje de manhã vai chocar você, então você tem que se preparar. Mas é um conceito que está na Bíblia. Você se deu conta que nós somos criados à imagem de Deus? Você sabe disso?
Amém.
E tudo que você e eu experimentamos tem uma correlação com a vida de Deus. Por exemplo, nós somos jovens, chega um momento, daí a gente anseia por casar-se. A gente já não quer mais viver só. O homem quer ter uma esposa e uma jovem quer ter um marido. O que é isso? Isso é uma reflexão do anseio de Deus. Deus também não quer estar sozinho mais. Deus quer ter uma esposa. E em todo o Antigo Testamento, Deus chamou o povo de Israel de sua esposa. Uma esposa que foi infiel a ele, mas que Deus continuou cortejando, tentando ganhar para si. E nós nos casamos, temos a experiência de marido e mulher, e na Bíblia fala que Cristo é o marido e a esposa é a igreja.
Amém.
Nós somos filhos, nos tornamos filhos um dia, nascemos de nossos pais, daí nós temos relacionamento com o nosso pai terreno. Isso é para nós podermos entender um pouquinho a nossa relação com o nosso pai celestial. E depois que você casa, com o tempo, Deus abençoa o seu casamento e você tem filhos, daí você entende o que é ser um pai. Você entende o que você sente quando seu filho lhe é desobediente. Então você sabe o que é ser um pai, você consegue entender o coração de Deus. Eu me lembro claramente, eu vou dizer uma coisa, irmão, nós somos quatro irmãos. Na verdade, se me permite, eu vou abrir um pequeno parênteses aqui para vocês descontraírem um pouquinho. Na verdade, vocês conhecem a família Mar, né? essa geração, Ezra, Mar, Miguel, Mar, nós somos 5 irmãos na verdade. Nós escondemos nosso 5º irmão por longo tempo. Mas nessa viagem a Barcelona, na Europa, última parada foi Barcelona, não pude mais esconder. Tive que abrir o jogo para os irmãos. Daí tive que revelar o nosso 5º irmão. Então nossos 5 irmãos são Ezra Ma, Miguel Ma, Jonadan Ma, que cuida da fazenda, Salomão Ma e Neymar. Não deu para esconder mais lá em Barcelona. Bom, irmãos, na minha casa, quando eu era jovem, irmãos, eu não era o Ezra Ma de agora. Eu aprontei muito.
O peso tem que aumentar, hein?
Hã? E o Miguel sofreu muito debaixo das minhas mãos. Por isso que o cabelo dele está todo branco. Daí eu apanhei muito. Foi o que mais apanhei em casa. Ah, meu pai dava um aviso. Primeira advertência. Segunda advertência. Na terceira. Eu contei isso lá em Foz do Iguaçu. E meu pai, ele usou a vara. Então nós somos muito disciplinados. Eu agradeço a Deus por isso. Então uma vez eu fiz uma coisa terrível. Não vou contar o que foi. Terrível, terrível, terrível. Meu pai falou para mim: você vai levar 100 açoites. E as vítimas dessa coisa terrível que eu fiz foi o Miguel e o meu primo que morava com a gente. Até quando meu pai falou: você leva 100 açoites, os dois, yes! Daí eu era durão. Teimoso que só vendo. Daí meu pai me batia. Os primeiros 10 eu aguentei. Quando chegou na segunda dezena, não aguentei mais. Comecei a chorar. Chegou na terceira dezena. Daí vi a cara dos dois lá, estavam assim no começo. Depois estava assim. Depois estava assim. E quando chegou na quinta dezena, os dois não aguentaram. Papai! Daí o meu primo: tio, deixa nós apanhar um pouquinho pelo Ezra. Daí meu pai me dava 10 açoites, 10 do Miguel, 10 do meu primo. E depois de levar as açoites, meu pai mandava os dois sair. Meu pai falou: Ezra, se ajoelha aí, do lado da cama. Ele se ajoelhava. E meu pai chorava: Senhor, quando eu vejo a desobediência do meu filho, eu vejo como eu sou desobediente diante de ti. Ele é apenas um espelho do que eu sou. E aquilo ficou profundamente gravado no meu coração. Ele me disciplinava, mas eu creio que toda açoite que ele dava, o coração dele levava uma açoite. E a Bíblia não fala que Deus açoita quem ama? Não fala em Hebreus? Ele não açoita os bastardos, os filhos ilegítimos, mas aqueles a quem ele ama, ele disciplina. Então nós podemos, quando somos pais, podemos entender um pouquinho o que é ser um pai, o que o nosso Pai Celestial sente. Então toda a nossa obra, também nós comemos, e nós temos prazer em comer, e a Bíblia fala que nós devemos comer o Senhor. Nós bebemos, quando a gente está com sede, a gente bebe, oh, que gostoso, e a Bíblia fala que nós devemos beber o Senhor. Respirar o Senhor, ou seja, toda nossa, irmãos, experiência física, humana, é apenas um reflexo, uma imagem, um espelho da vida divina que nós temos com Deus.
Amém.
Então, o que nós vamos falar hoje também é assim. Então, nós começamos com Gênesis. Eu vou ser bem rápido para poder entrar no encargo de hoje. Lá em Rio Preto, nós falamos sobre Gênesis, a frutificação. Falamos sobre os 7 dias da criação de Deus. Em Gênesis 1:1, Deus criou os céus e a terra, algo maravilhoso, um universo harmonioso, cheio de luz, cheio de beleza. Mas daí quando chega no versículo 2, fala que a terra, porém, era sem forma e vazia. e havia trevas sobre a face do abismo. O que é que aconteceu? Deus não é um Deus de trevas, Deus não é um Deus de desordem, Deus não é um Deus de caos. O que é que aconteceu? É que entre os versículos 1 e 2 houve o famoso intervalo, a rebelião de Satanás, de que vocês já ouviram falar muitas vezes. E esse intervalo durou milhões, milhões ou talvez bilhões de anos. Então a Terra, geologicamente falando, quando datam os esqueletos dos dinossauros, de 200 milhões de anos, ou tantos milhões de anos, é isso mesmo. Muitos estudiosos da Bíblia têm conflito com a ciência, porque fala que a Terra só tem 6 mil anos. Não, 6 mil anos é só da criação, a partir do versículo 3. Mas antes do versículo 3 estão milhões e milhões de anos. E nesse tempo que aconteceu, houve a rebelião de Satanás. Então Deus, o que que fez? Deus lançou Satanás e um terço dos anjos que se uniram a ele nessa rebelião, lançou para a terra. E Satanás transtornou a ordem do universo, trouxe caos, trouxe trevas, trouxe confusão. E Satanás aqui na terra usurpou a terra que pertencia a Deus e encheu a terra de demônios, encheu a terra de espíritos malignos e os anjos caídos. Daí no terceiro versículo de Gênesis 1, Deus entra para restabelecer a ordem na terra e em todo o universo. E Deus usou a sua palavra e falou: haja luz, e houve luz. E daí, irmãos, para ser bem rápido, no primeiro dia houve a criação da luz, no segundo dia houve a separação das águas e águas, e no terceiro dia houve a separação das águas e da terra, e no quarto dia houve a separação do dia e da noite. Nos primeiros 4 dias houve a separação. Deus estava preparando um ambiente para receber o homem, como um casal que está esperando o primeiro filho já prepara o ambiente, é da casa, o quartinho, o bercinho, o mobile, tudo, pinta a parede para receber o neném. Deus também. Deus ia criar o homem, e ele preparou o bercinho do homem. Preparou todo o ambiente. Deus criou os céus e a terra, restabeleceu a ordem dos céus e a terra. Daí no primeiro dia, segundo, terceiro e quarto, Deus criou todas as coisas nesses primeiros 4 dias. Mas a palavra-chave nesses primeiros 4 dias foi separação. Houve separação entre luz e as trevas. Houve a separação no segundo dia entre as águas e águas. Ué, águas e águas não é igual? Não, águas de cima e águas de baixo. E no terceiro dia houve a separação entre a porção seca e os mares. E no quarto dia, separação entre dia e noite através dos luzeiros. Irmãos, o objetivo todo de Deus em criar o mundo era a frutificação. Amém. E para ver a frutificação na sua vida e na minha vida, tem que haver primeiramente a separação. Amém. A pergunta é, irmãos, há separação na sua vida e na minha vida? Na sua vida há separação entre luz e as trevas? Ou você vive na penumbra? Nem luz nem trevas. Por isso que Deus criou os luzeiros no quarto dia. Por exemplo, hoje estamos aqui. Se você apagar as lâmpadas aqui, não vamos estar nas trevas. Há uma luz aqui, mas é uma penumbra. Nesse tipo de luz, não há fruto. Você pode ter plantas ornamentais, pode plantar um pé de tomate aqui, trazer, e o tomate vai crescer lindo, bonito, mas não vai dar tomate. O tomate só vai nascer quando você colocar o pé de tomate na luz do sol, para receber diretamente a luz do sol. Isso mostra, irmãos, uma intensificação, um crescimento na nossa vida com Deus. Você já saiu da penumbra para viver uma luz distinta, forte, uma luz que queima. Ou você gosta do conforto da penumbra? Tem que haver separação na nossa vida. Nós que temos negócios, os alunos, não sei, talvez aqui ninguém cola, né, na escola, né?
Só na França.
Só na França. Tá bom, para passar de ano, você prepara uma colinha. Olha ali, tá. Tá bom, você passou. Oh, Deus me abençoou. Não. Você estava nas trevas. Negócios. Se você fizer isso, você é um meio escuso. Não é muito legal, mas se você fizer isso, talvez passe desapercebido do governo e você pode ganhar 1 milhão a mais. Sem isso, você só ganha 100 mil. Com isso, você ganha 1 milhão e 100 mil. Você vai se envolver? Luz e as trevas. Águas de cima e águas de baixo. Você se envolve hoje no seu dia a dia com o quê? Com as coisas de cima ou de baixo? A Bíblia fala buscar as coisas lá do alto. Pensei as coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Onde está o nosso coração hoje? Na terra ou lá em cima? Bom, irmãos, tem que haver separação. Separação no Antigo Testamento, no Novo Testamento se chama santificação. Santificação é separação. Nós temos que viver uma vida santificada, uma vida santa para Deus. Eu sou um filho de Deus, eu sou santo.
Amém.
Eu estou na luz e eu estou nos lugares celestiais. Bom, no terceiro dia, quando houve a criação, a separação entre a terra e as águas, Deus criou as plantas. E agora, irmãos, vou começar a introduzir um conceito que eu quero que os irmãos prestem muita atenção. Nós não temos tempo para ler hoje de manhã esses versículos todos, tá? Nós precisamos avançar para a segunda parte, o segundo episódio dessa saga da criação de Deus no conceito da frutificação. Então, o que Deus fez foi, Deus criou as plantas, as relva, que é a planta rasteira, depois as ervas, que são as plantas um pouquinho maiores, né? Os cereais, as verduras, e as árvores frutíferas, são as plantas superiores. A Bíblia fala, cada um segundo a sua espécie. Irmão, se você lê, você nota que aquilo é repetido, 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 às vezes no mesmo versículo repete 4 vezes. E criou Deus as relvas segundo a sua espécie, as ervas segundo tudo assim, tudo segundo a sua espécie. Ou seja, aqui Deus introduz, aqui a Bíblia introduz, na verdade não fala aqui, mas é isso mesmo, a noção da genética, a noção do DNA. Macieira produz maçãs. Laranja você vai encontrar só em laranjeira, você não vai encontrar laranja em abacateiro. Um pé de jabuticaba, então eu nunca vai encontrar jabuticaba pendurado num raminho assim, vai dar no tronco e nos galhos. O meu sogro gosta muito de caqui, então na casa do meu cunhado, quando ele morava na casa anterior, tinha um pé de caqui, dava caqui pequenininho assim, bem vermelhinho, mas suculento e doce. Daí meu sogro falou, eu vou plantar um desse. Daí foi lá no viveiro comprar, que era um pé de caqui daqueles pequenininho, vermelhinho. Ah, tá aqui, ó, esse é o pé. Daí ele plantou, depois de 2 anos, quando vê, deu caqui gigante e cor laranja claro. Genética diferente. Cada um segundo a sua espécie. Daí no quinto dia, Deus criou as aves, Deus criou os peixes e os animais marinhos, Deus criou as baleias, as focas, os pinguins, né? E os golfinhos, para povoar os mares. Deus os abençoou. Então, sede fecundos, a palavra sede fecundo no hebraico é frutifiquem, frutificai. E multiplicai-vos e enchei a terra. Então, cada ave segundo a sua espécie, cada peixe segundo a sua espécie. O patinho, quando nasce, já se lança na água, já começa a nadar. É a genética. Você nunca vai ver uma galinha nadar no meio do lago, nadando. Você nunca vai ver isso. É a genética. É a genética. Os peixes também, Os pescadores gostam de, na pesca esportiva, aqueles peixes que, o dourado, que briga, vai, pula. Tem gente que gosta de pescar carpa do lado da, do lago, das represas. Você nunca vai pescar, oh, peguei uma carpa, e a carpa pulando. Nunca vai ver isso. Cada peixe segundo a sua espécie, segundo a sua genética, segundo o seu DNA. E daí, no sexto dia, Deus criou os animais, os quadrúpedes, os répteis, os anfíbios. Deus criou todos eles. E a Bíblia fala, segundo a sua espécie. Por isso que o cachorro late, o gato mia, tudo segundo a sua espécie. Essa é a genética, irmãos. Cada animal, segundo a sua espécie, segundo a sua genética, segundo o seu DNA. Quando eu falo de genética, irmãos, né? Mesmo entre os seres humanos, vou falar do ser humano logo logo, existe a genética. Não adianta eu ficar puxando meu nariz que não vai deixar de ser achatado. É a genética do chinês. O chinês nasce com o olho puxado e o nariz achatado. Eu odeio isso. Quando eu olho para vocês, eu peco. Eu fico cobiçando o nariz de vocês. Você não sabe que problema que dá quando eu uso o computador. Isso aqui é multifocal e para perto aqui embaixo. E o nariz é achatado, o negócio desce. Eu tenho que desce assim. Daí o que eu faço? Eu pego o papel higiênico, dobro, faço um negócio e coloco aqui debaixo do nariz. Fica assim, né? Se você for na estância, me vir no escritório, você vai ver um negócio branco debaixo dos meus óculos. Ou essa machucou o nariz? Não. É a minha ponte de nariz versão 5.8. E meu olho puxado. Não adianta fazer assim. É a genética. Não adianta mudar. E chinês nasce perna de pau. Eu não creio que nunca vai haver um Neymar chinês. É a genética. O brasileiro já nasce com a bola na mão. Ou no pé. Irmãos, Deus criou tudo segundo essa espécie. Agora vamos abrir a Bíblia. Tá, vamos lá então introduzir a parte de hoje. Vamos ler Gênesis 1, versículo 26. Tudo que Deus criou antes foi com a palavra que saiu da sua boca. Haja. Deus não colocou a mão dele. Mas quando chegou no homem, diz também no versículo 26, também disse Deus, façamos o homem. Segundo a sua espécie. Não, irmãos. Aí está o conceito que eu quero introduzir. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, traduzindo, façamos o homem segundo a nossa espécie, segundo a nossa genética, segundo o nosso DNA. Então, nesta manhã, eu quero dizer para você, querido irmão, querida irmã, você é da espécie de Deus. Você tem a genética de Deus. Você tem o DNA de Deus. O DNA foi criado por Deus. Então, hoje toda a mensagem vai estar em cima disso. E vai chocar-nos alguns pontos. Mas é o que Deus quer fazer. Mas por que que Deus fez isso? Olha só. Deus criou o mundo com todos os animais, com as aves, com os peixes, com as plantas, como um ambiente para o homem poder sobreviver. Um ambiente para receber a vida humana. Mas o objetivo de Deus qual que era? Qual era o ambiente que havia na terra? É que a terra estava cheia da espécie satânica. Demônios. Espíritos malignos, anjos caídos. Quando Deus olhava para a terra, faltava o homem. Tinha todos aqueles animais que que Deus pediu. Deus falou para multiplicar, Deus abençoou os animais e as aves e os peixes. Sejam fecundos, frutificai, enchei a terra e sujeitai-a. Não, sujeitai-a não, sujeitai-a só para o homem. E enchei-a. O que Deus queria fazer quando olhasse para a terra e visse um monte de aves no céu voando, um monte de peixes no mar. Vocês já viram? Alguém já foi para o Pantanal aqui ou não? Quem já foi para o Pantanal? Quando você vê aquelas aves lá no Pantanal, naqueles rios, irmão, não tem. Você fica emocionado. Milhares de aves voando ali, ó, no crepúsculo do céu ali. Puxa vida. E quando vê, você vê aquelas documentários do National Geographic, aqueles cardumes de peixes, com milhares de peixes no mar, tudo nadando assim, sincronizados para cá e para lá. Que maravilha. Deus queria encher a terra de vida. Deus é um Deus de vida.
Amém. Amém.
E quando você vê aqueles antílopes na África, toda ali, aqueles milhares pulando ali, aqueles rebanhos de animais na América do Norte, no, na África. Isso que Deus queria. Mas quando Deus falou do homem, o que, que Deus falou? Ele falou: criou, pois, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Criou Deus, pois, o homem a sua espécie, a sua genética, ao seu DNA. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos. Sede fecundos no hebraico é frutificai. Irmãos, a primeira palavra que Deus proferiu da sua boca quando falou com o homem foi: frutificai. Multiplicai-vos, enchei a terra. Os irmãos estão conseguindo captar? O que Deus queria fazer era encher a terra com quem? Com Ele mesmo. Com o homem, que seria a reprodução de Deus. Ele queria encher a terra com homens, Deus, homens que tivessem a genética de Deus. A terra já estava contaminada com a genética, com a espécie satânica. Deus agora queria fazer o efeito contrário. Deus criou um homem como se fosse um antibiótico para acabar com as bactérias, para encher a terra com a espécie divina. A terra estaria cheia de aves, de peixes, de animais, e Deus olhando para a terra e veria assim toda a espécie divina enchendo a terra.
Amém.
Irmãos, essa é a essência do Evangelho.
Amém.
Essa é a essência da frutificação. E olha só, no versículo 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dêem semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, preste atenção, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Ou seja, os leões eram herbívoros. Todos os animais comiam erva, comiam plantas, não havia carnívoros, e o homem não comia carne. Todo o homem e todos os animais comiam plantas, porque ainda não havia o pecado. Então vamos agora pular para o capítulo 2, versículos 7 a 9. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Aqui dá o detalhe: Deus usou as mãos dele. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar. Irmãos, preste atenção. São três tipos de árvores. Toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim. Número 2 e número 3. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quantas partes o homem tem? Três: corpo, alma e espírito. E aqui há três tipos de árvores. Cada tipo de árvore para alimentar uma parte do homem. As árvores frutíferas para alimentar o corpo do homem. A árvore da vida para alimentar o espírito do homem. E a árvore do conhecimento do mal seria para alimentar a alma do homem. Mas Deus não só pôs ali, Deus deu uma advertência. Vamos ler agora os versículos 15 a 18. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui Deus citou duas árvores, toda sorte de árvore. O que está incluído nessa toda sorte de árvore? As árvores frutíferas e a árvore da vida. Podereis comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, o homem deveria alimentar o seu corpo, o homem deveria alimentar o seu espírito, mas o homem não deveria alimentar a sua alma, porque se alimentar a sua alma, morreria. E é isso que está acontecendo hoje. Por isso que hoje essa mensagem sobre negar a vida da alma é tão importante. Negar a vida da alma quer dizer não dar comida para a sua vida da alma. Você tem que alimentar o seu espírito e alimentar o seu corpo, mas sua vida da alma você tem que negar, para que você possa salvar a sua alma quando o Senhor voltar. Irmãos, agora nós vamos começar a entrar num campo bastante perigoso. E aqui vai começar uma tragédia que vai definir o destino humano. Deus, agora eu vou falar algo, irmãos, que relacionado à nossa vida humana em correlação com a vida divina. Nós temos olhos físicos e olhos espirituais, né? A Bíblia fala: abertos os olhos no nosso coração. Nós temos ouvidos físicos e ouvidos espirituais. Então já falamos, tudo na nossa relação humana tem a ver com a nossa relação com Deus. Irmãos, Deus criou no homem e na mulher um aparelho reprodutor para nós termos filhos. Certo? E a reprodução humana se dá com o varão, o homem, pondo uma semente. Essa semente é o sêmen, é o esperma. Não fiquem chocados com essa palavra, porque essa palavra é a palavra que é usada na Bíblia. Você sabia que na Bíblia a palavra semente, no grego, se você olhar, é esperma. A semente divina, nós vamos ler daqui a pouco, no grego é o esperma divino. Por quê? Exatamente por causa desse conceito. Deus criou no homem um aparelho reprodutor. Mas você sabe que humano, reprodutor humano, físico. Mas você sabia que Deus também criou no homem um aparelho reprodutor espiritual? No aparelho reprodutor humano, o varão deposita o sêmen no útero da mulher. E ele tem um óvulo que é fecundado, inseminado com o sêmen. E daí, quando é fecundado, não quer dizer que vai nascer um neném. Há muitos abortos. Então aquele óvulo fecundado tem que se prender à parede do útero, ter uma condição saudável para poder pegar e poder se desenvolver, e depois de 9 meses de gestação nasce uma criança. Irmãos, isso é uma figura também da realidade espiritual. Deus é o homem e ele coloca o sêmen dele no homem. O homem é a mulher. E onde está o útero espiritual do homem? É o espírito humano. E o sêmen de Deus, nós vamos ler daqui a pouquinho, é a palavra de Deus. Quando nós pregamos o evangelho, irmãos, o nosso conceito vai mudar. O que nós estamos fazendo é inseminando uma pessoa, um incrédulo, com a semente divina. para que essa pessoa, no seu útero espiritual, que é o espírito humano dele, ele possa receber o implante do sêmen divino. E quando ele invoca o nome do Senhor, recebe, aquilo gruda no seu espírito humano. E se nós cuidarmos bem dele, por isso que temos o 3515, eu fiquei feliz demais em ouvir os testemunhos dos irmãos sobre o que está acontecendo nas igrejas. Semanalmente tem batismos hoje. Os irmãos estão cuidando das pessoas. Daí esse óvulo fecundado no espírito cresce, cresce, cresce. E no dia do batismo nasce uma criança. Essa é a realidade espiritual. O Deus criou o homem. Irmãos, isso aqui é chocante, mas é realidade. Eu fico empolgado com isso. Deus criou o homem como um aparelho reprodutor divino.
Amém.
Nós estamos aqui na terra para multiplicar Deus.
Aleluia.
Então, quando o homem foi criado, ele recebeu o aparelho... O útero humano, que é espiritual, que é o espírito humano. Mas Deus não teve oportunidade de inseminar o homem ainda. E essa inseminação ocorreria quando? Onde estava o sêmen de Deus, o esperma de Deus, a semente divina? Estava na árvore da vida. Então o homem deveria, pela sua obediência, ao comer do fruto, chegar lá, oh, árvore da vida. Daí quando ele comesse da árvore da vida, a vida de Deus inseminaria o homem. E o homem então se tornaria um ser humano divino com a vida de Deus. Então o homem estaria pronto para, quando se multiplicasse, multiplicar a espécie de Deus na terra. Mas o que aconteceu, queridos irmãos, foi o oposto. Satanás se antecipou a Deus e o homem comeu da outra árvore. A outra árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que continha o sêmen, a semente satânica. Essa é a grande tragédia. Ah, em vez de ser inseminado com a vida de Deus, com a semente divina, no dia da queda do homem, o homem foi inseminado com a semente satânica. E o homem sofreu uma mutação espiritual. Mudou a sua genética. Esse é o nosso grande conflito hoje. Nós que somos filhos de Deus temos em nós duas linhas genéticas. A genética divina, mas a genética satânica está em nós. Por isso que a Bíblia fala que existe uma luta entre o espírito e a carne. A carne é o corpo corrompido, transmutado, que sofreu a mutação por causa do pecado. E tem a genética satânica, a espécie satânica. E nessa carne está o ódio, o ciúme, a inveja. Deus não criou nada disso. Essa genética não é o que Deus havia criado. Porque na linha de Deus só tem o amor, o perdão, a paciência, a luz, a bondade. É por isso que hoje nós somos tão complicados. Tem duas linhas. Então o que aconteceu? Irmãos, vamos avançar. A queda foi forte. E logo na primeira geração já se sentiu a mudança genética. Caim teve inveja, sentiu ciúmes de Abel. E matou Abel, cometeu homicídio e depois mentiu para Deus. Isso não estava na genética divina. Isso veio da genética satânica. E com isso, irmãos, vamos avançar no capítulo 4, depois da queda do homem. Com a mutação genética por causa do pecado. Nós vemos, além do primeiro homicídio, depois outro homicídio. E daí, no versículo 17 em diante, nós vemos aqui três personagens, três pessoas. Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Irmãos, você já pode adivinhar o que aconteceu. O homem se multiplicou. O que Deus queria era multiplicar a espécie de Deus. Deus queria olhar para a terra e dizer, Deus, 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 toda espécie de Deus. Mas com a multiplicação do homem, o que houve? Espécie de Satanás, espécie satânica, satânica, tudo satânico. A espécie de Deus, através da linhagem de Adão, era uma minoria. Então aqui Jubal, Jabal, Tubal-Caim. Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Aqui houve a cultura de uma cultura independente de Deus. A indústria da alimentação produz o seu próprio alimento sem Deus. Não precisa depender da chuva, do sol. Eles eram nômades, podiam ir para onde quisessem. Daí o Jubal criou os instrumentos musicais para criar a indústria do entretenimento. Não precisamos de Deus para alegrar meu coração, não. A gente mesmo se alegra. E hoje é isso aí. Esporte, cinema, música, shows. É uma cultura sem Deus. É a espécie satânica se multiplicando. E por último, Tubal-Caim, que foi artífice, no versículo 22, de todo este instrumento cortante. Não preciso de Deus para me guardar. Eu tenho meu revólver. Eu não preciso de proteção de Deus. Eu tenho minha espada, tenho meu arco e flecha, tenho minha lança. Eu tenho o melhor alarme, sistema de alarme do mundo instalado na minha casa, no meu carro. Não preciso de Deus. Essa cultura. Daí se multiplicou, chegou no capítulo 6. Queridos irmãos, olhem só. Olhem só o capítulo 6, versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhos. Irmãos, eu digo, pergunto para vocês, que tipo de multiplicação foi essa? Que espécie foi que se multiplicou? A satânica? Se cumpriu uma parte do que Deus falou. Se multiplicaram. Foram fecundos, se multiplicaram. Mas multiplicaram a espécie errada. Quando planta trigo, o fazendeiro espera que o trigo se multiplique. Mas quando olha, só deu mato. É isso que aconteceu. Deus queria ter trigo e quando olhou, só deu mato. E não só isso, olha só, nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Nasceram mulheres bonitas. Quem são esses filhos de Deus? No Antigo Testamento, toda vez que fala filho de Deus, não se refere a homens, são os anjos. Os anjos, essa é a nomenclatura do Antigo Testamento para anjos. Só que esses filhos de Deus não eram os anjos positivos, eram os anjos malignos. Os anjos que seguiram Satanás na sua rebelião. O que eles fizeram? Eles deixaram o seu domicílio. Deus os restringiu aos lugares celestiais, aos ares, mas eles deixaram o lugar. Passaram dos limites que Deus impôs a eles e vieram para a terra, assumiram um corpo físico e tiveram relação com as mulheres. E daí houve, irmãos, uma mistura, uma mescla genética que Deus odiou. Uma mistura de genética angelical com a genética humana. Você vê como a coisa ficou pior? Então diz o Senhor, o meu espírito não agirá como para sempre no homem, pois este é carnal. Quando Deus fala este é carnal, quer dizer, só genética, acabou. Desandou. A sua genética transmutou. Houve uma mutação. E os seus dias serão 120 anos. Daí Deus impôs um limite de idade para não piorar a situação. Imagine se um ladrão pudesse ver 900 anos. Se um assassino, um bandido pudesse ver 850 anos. Então Deus limitou a vida do homem. Ora, naquele tempo havia gigantes. Deus salientou isso. Que gigantes eram esses? Deus não criou gigante nenhum. Esses gigantes eram frutos da mescla genética entre anjos e os homens. Seres anormais. Seres que Deus não criou. Então havia naquele tempo gigantes na terra. E também depois. Como assim depois? Depois do dilúvio. Porque agora vai falar do dilúvio. Tem gente que fala, não, mas veio o dilúvio e acabou com todos os gigantes. Não, mas a Bíblia deixa bem claro. E depois também. Depois do dilúvio surgiram também os gigantes. Quando os filhos de Deus possuíram. Os filhos de Deus são os anjos. Possuíram as filhas dos homens. Os quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Olha só. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Não a espécie de Deus se havia multiplicado, mas a maldade do homem, a espécie satânica, o DNA satânico, a genética satânica se havia multiplicado. E que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Irmãos, agora você entende por que pesou Deus isso no coração de Deus. Deus falou: esse não é o homem que eu criei. Isso não é o que eu criei. Esse não era a minha intenção. Eu queria encher a terra com a minha espécie. Olha aqui no que deu. Não só a espécie humana contaminada com a espécie satânica, mas ainda houve a mistura da espécie angelical no meio. Então disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Deus falou: vou acabar com tudo. Vou passar um... Como é que é? Vou apagar tudo. Vou deletar. Vou reformatar o meu HD. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Essa foi a grande tragédia, irmãos. Graças a Deus pelo versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé não foi afetada pela genética satânica? Foi. Mas ele tinha em si anticorpos.
Amém.
Ele tinha em si um sistema imune, que era Deus. Ele invocava o nome do Senhor.
Amém.
E aquilo conseguiu, de certa maneira, anular a genética satânica. E ele era um homem justo. Daí ele andava diante do Senhor de uma maneira íntegra. E com isso, para resumir, Deus salvou a terra. Deus salvou os homens e os animais através da arca. Três casais, quatro casais. Noé e a sua esposa, e seus três filhos e suas esposas. E todos os animais, aos pares. Alguns sete pares, outros um par, foram salvos. E daí, quando acabou, eles saíram da arca. Saíram da arca. Irmãos, eu só quero abrir um pequeno parênteses e ler para vocês alguns versículos que, quando houve a mistura dos anjos com os homens, com as mulheres, aquilo foi a gota da água para Deus. Deus não aguentou aquilo. E Deus pegou todos aqueles anjos que cometeram esse tipo de fornicação com as mulheres, e Deus colocou esses anjos caídos num lugar especial, e Deus os julgou de uma maneira especial. Vamos ler esses versículos? Isso aqui é só para vocês saberem, tomarem conhecimento disso. Vamos ler 1 Pedro 3,19. Vamos ver os 18 juntos também. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Quem são esses espíritos em prisão? São esses anjos caídos. Deus meteu na prisão esses anjos caídos que tiveram relação com as mulheres. Vamos lá avançar e ler outro versículo para explicar melhor esse. 2 Pedro 2,4. 2 Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno. O inferno aqui é Tártaro, no original. É um lugar especial, lá no Hades, no fundo do Hades, um lugar especial chamado Tártaro. Os entregou a abismos e trevas, reservando-os para juízo. Tá? E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé. Então era no tempo de Noé, exatamente quando esses anjos estavam ativos. Vamos ler agora Judas capítulo 6. Perdão, Judas versículo 6. Judas, versículo 6, fala: e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, o lugar que Deus limitou a eles para estarem, nos lugares, nos ares, mas abandonaram o seu próprio domicílio, vindo para a terra, tendo relações com as mulheres. Eles têm guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo de grande dia. Tá? Então esses anjos que pecaram, que produziram gigantes, esses Deus prendeu num lugar especial chamado Tártaro. Agora vamos ver o Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9. Isso aqui é depois do dilúvio, quando saíram de dilúvio. Olha só o que que Deus fez. Versículo 1. Aqui era um novo começo. Todo o velho mundo foi apagado. As plantas morreram todas. E quando as águas baixaram, as plantas brotaram de novo. Era um mundo novo. Daí quando saíram da arca, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse, olha só, a mesma bênção que Deus deu para Adão. Sejam fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Só que agora não falou mais sujeitai, porque o homem já estava contaminado. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Agora preste atenção para o versículo 3. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Ou seja, agora Deus falou, você pode comer carne agora. Não só comer verduras, pode comer picanha também. Por que isso? Porque o homem sofreu uma mutação genética. Ele agora precisava de carne. O seu corpo físico foi afetado por essa mutação. Não só ele, o homem, mas os animais também. Os animais também. Aí surgiram os animais carnívoros. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Deus lembrou a ele, você tem a genética de Deus. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Então essa foi a bênção de Deus. Mas olha agora o versículo 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã, onde estavam os gigantes mais tarde. Por que que menciona Canaã? Porque foi lá que a espécie humana se degenerou outra vez. São eles os três filhos de Noé. E deles se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Irmãos, o próprio Noé já estava contaminado também. Ele era um homem de Deus, mas logo no novo mundo, depois de ter sido salvo da destruição, aquela genética satânica estava nele. E ele fez algo indevido. Daí Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube que fizera o filho mais moço e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Então aqui houve rapidamente, irmãos, a degeneração outra vez da nova espécie. Na verdade, não é uma nova espécie. Tudo do velho mundo havia sido destruído. Só os homens foram transferidos e os animais. Mas esses seres humanos, família de Noé, foi transferido. Trouxe o vírus, trouxe, na verdade, o genes do pecado, o genes da mutação para o novo mundo. E logo, logo houve a degeneração. E daí no capítulo 10, queridos irmãos, olha o versículo 6. Os filhos de Cã, Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, etc, etc. E versículo 8. Cuxi gerou a Nimrod. o qual começou a ser poderoso na terra. Todo mundo conhece Nimrod. É o pai de Babel, da Babilônia. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Então aqui já é suficiente dizer que foi Babel, tá? Aqui é a origem de Babel. Daí versículo 11, daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, a cidade mais pecaminosa do mundo antigo. Reobote, Ir e Calá. Então aqui nós vemos como a geração de Cã, logo depois de Noé, já houve, irmãos, mais uma vez, a multiplicação da espécie satânica. Rápido, rápido e rápido. Capítulo 11, versículo 1. Irmãos, isso aqui é uma ladeira abaixo. Vai caindo, caindo, caindo. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como a planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemos-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor falou o seguinte, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora, olha só, Deus já falou isso. Não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Não é essa a situação do mundo de hoje? Não tem mais restrição. O negócio liberou. Como é que é? Liberou geral. Liberou geral. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Irmãos, a única restrição hoje é a língua. Se não fosse a língua, o mundo seria muito pior. Imagina se os brasileiros se unissem aos argentinos. Então a língua é uma separação. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou de por toda a superfície dela. E nós sabemos, irmãos, que logo em seguida vem o capítulo 12 de Gênesis. No capítulo 12 de Gênesis, Deus tem um novo, Deus faz um reset, Deus tem um novo começo, mas não mexe mais na genética, não tem mais jeito. Então Deus toma outra estratégia. Ele, através de Adão, quis criar um povo para si, para poder gerar Jesus Cristo. O seu povo escolhido, o povo de Israel, Abraão, o seu povo escolhido. Então, no capítulo 12, do capítulo 12 em diante, através de Abraão, Deus abandona a raça criada e começa uma nova raça, a raça chamada, da qual nós fazemos parte hoje. Então vamos ler alguns versículos do capítulo 12, versículos 1 e 2. E aqui novamente, quando chama Abraão, Deus menciona aqui o princípio da frutificação. E Deus mais uma vez ressalta o seu objetivo de encher a terra com a sua espécie. Ora, diz o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Agora o capítulo 13, versículos 15 e 16. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Agora presta atenção. Farei a tua descendência como pó da terra. Aqui fala da multiplicação. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Deus quer os homens da espécie dele ser como pó da terra. Hoje, aqui em Bauru, é como pó da terra? Ainda não. Nós somos minoria. A humanidade é como pó da terra. Você vê multidões, mar e mar de gente. Mas os filhos de Deus que tem, que são da espécie de Deus, são poucos. Vamos continuar, vamos ler o capítulo 15, versículo 5. Então conduziu-os até fora e disse, Deus falou para Abraão: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Quando Deus olha para a terra, ele quer ver como a gente olha as estrelas. Olha o céu cheio de estrelas, cheio da espécie de Deus. Quando olha o chão, pó da terra, cheio da espécie de Deus. É isso que Deus quer. Vamos continuar, vamos ler o capítulo 17, versículo 6. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. Far-te-ei frutífero extraordinariamente. Queridos irmãos, esta é a bênção de Deus para você hoje. Far-te-ei frutífero extraordinariamente. Que tal nós orarmos ao Senhor? Cada um fala essa frase para o Senhor. Senhor, faz-me frutífero extraordinariamente. Capítulo 22, versículo 17. Que deveres te abençoarei e certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Quando você vai para a praia, você vê aquela areia lá, puxa, aquilo deve ser como os filhos de Deus, enchendo até como aquela areia da praia do mar. E quando olha para o céu, daquelas estrelas, é o filho de Deus enchendo a terra. Vamos ler Gênesis 26:4. Isso aqui é uma bênção que Deus deu para Isaac agora. 26:4. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Vamos ver a bênção de Deus para Jacó. Gênesis 28, versículos 13 e 14. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente e para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Irmão, isso aqui era o coração de Deus, o desejo de Deus. E Deus abençoou a Jacó, teve 12 filhos. Daí surgiram as 12 tribos de Israel. O povo se multiplicou, foi para o Egito. Ficou lá 430 anos, daí através de Moisés, Deus tirou 2 milhões deles do Egito para a terra de Canaã. Mas, irmãos, a genética já tinha sofrido a mutação. Desobedeceram a Deus, depois do milagre de terem cruzado o Mar Vermelho, e por causa disso, Deus os disciplinou e ficaram 40 anos no deserto. E entraram na terra de Canaã depois de 40 anos através de Josué. E daí Deus falou para ele destruir todos aqueles povos da terra. E daí nesse momento muitos, até cristãos, não entendem. E muitos incrédulos falam: Deus é cruel. Olha, leia, olha, Deus mandou os filhos de Israel matar homem, mulher, criança. Deus mata criança. Não, irmãos, tem que entender. Não eram seres humanos que estavam. Eram seres mutantes. E Deus odeia a mescla. Deus queria remover da terra aqueles seres mutantes que Ele não criou. Fruto da mescla entre anjos e mulheres. Deus queria limpar a terra daquilo. E aquilo ficou por um longo tempo, até no tempo de Davi havia o Golias, que era um daqueles gigantes. Tinha gente com 6 dedos. Camas enormes. A lança do aquele soldado lá, daquele gigante, era que nem o eixo do tecelão. Deus queria limpar a terra. Então o povo de Israel fracassou em todo o Velho Testamento. Quem lê a Bíblia sabe. Você deve ter lido a história do Antigo Testamento. E fracassava. Daí Deus falava, Deus os disciplinava, se arrependiam, daí voltavam para Deus de novo. Daí caíam de novo. Irmãos, vai e vem, vai e vem. Até que Deus mandou eles para o desterro da Babilônia. Daí depois de 70 anos voltaram e caíram de novo. Daí Deus ficou em silêncio por 400 anos. Deus não falou mais para o seu povo. Deus falou: não tem mais esperança. A única esperança é quando, daqui a 400 anos, eu mandar o meu filho. Passados 400 anos, Deus se encarnou.
Amém.
Aleluia!
Amém.
Deus veio para a terra.
Amém.
A terra para a qual Deus veio era uma terra dominada por Satanás, era uma terra dominada pela espécie satânica, pela genética satânica. Vamos ler três versículos. Vamos ler João, capítulo 12, versículo 31. Jesus, naquele tempo, quando veio, ele já reconheceu publicamente que esse mundo não era dele e era de Satanás. 12:31. Tem três versículos em que Jesus fala a expressão: o príncipe deste mundo. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Príncipe quer dizer rei. O rei deste mundo é Satanás. Vamos ler agora o capítulo 14 de João, versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Não tenho nada a ver com ele. Capítulo 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E do pecado, porque não crê em mim. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, quando Jesus veio, foi a encarnação de Deus. Irmãos, isso foi o maior milagre do universo. Deus, o Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, ele assumiu uma forma humana. Ele se encarnou. Irmãos, talvez nós nunca tivéssemos abordado sobre esse ângulo. Mas o que aconteceu, irmãos, é que o que no Jardim do Éden não aconteceu, a inseminação de Deus no espírito humano, aqui Deus deu um passo intermediário através da encarnação de Jesus, para Jesus viver na terra a vida de um homem perfeito, sem pecado, porque só um homem perfeito, sem pecado, poderia fazer o plano da redenção, poderia morrer pela humanidade. Então Deus mandou o seu filho para isso. Ele era suscetível ao pecado. Lembre-se disso: se não fosse suscetível, Satanás nem se daria o trabalho de tentar a Jesus. O homem de Jesus tinha a possibilidade de pecar. Isso é importante nós sabermos. Se não tivesse, Satanás nem se daria o trabalho. Você sabe que Satanás é burro, perder seu tempo? Satanás foi tentar Jesus três vezes, depois de 40 dias e noites no deserto, depois que Jesus orou no deserto e jejuou e teve fome. Satanás foi lá e tentou Jesus, porque havia a possibilidade de ele cair. Mas Jesus venceu a Satanás. Ele não teve pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornemos justiça de Deus. Então Jesus foi para a cruz, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Então, para ele poder ressuscitar e poder nos dar a vida dele, fazer a inseminação da vida divina, da semente divina no nosso espírito, ele primeiro teve que se tornar um homem. Então o que aconteceu? Irmãos, eu fico assim empolgado com isso. Houve uma inseminação física de Deus. Vamos ler os versículos. Vamos ler Mateus capítulo 1. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, noiva de José, sem que tivesse antes coabitado, não tiveram sexo, não tiveram relação. De repente, Maria estava grávida. mas grávida pelo Espírito Santo. Quem que inseminou aquele óvulo? Pode falar, irmão. Quem que inseminou? O Espírito Santo. Ela não teve relação sexual com o homem, mas o Espírito Santo plantou naquele óvulo no útero de Maria o sêmen de Deus. E ali foi gerado um homem Deus. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu sair de fininho, se deixá-la secretamente. Ele era um homem muito bom. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Não tema, porque ela não tem relação com nenhum homem, não. Não foi um homem que a fecundou, foi o Espírito Santo que a fecundou. Irmão, isso é tremendo. Uma inseminação no útero de uma mulher que não teve relação com o homem. Deus fecundou aquela mulher com a vida, com a semente divina. Vamos ler agora Lucas. Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. Imagine, irmãos, essa figura, tá? Imagine a cena, o Espírito Santo descendo, e o poder do Altíssimo te envolverá como um cobertor. Vai envolver a Maria com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo descendo, envolvendo Maria e fecundando-a com a semente divina. Que coisa maravilhosa. Daí nasceu Jesus. Nasceu Jesus. Ele viveu o ver humano, cumpriu o propósito de Deus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: todo o enfoque de Jesus, ele era o quê? De Deus. Era o Filho unigênito de Deus. E toda a obra de Jesus é para se preparar um ambiente para poder possibilitar a reprodução em massa de Deus.
Aleluia.
Irmãos, é isso mesmo. Vamos ler. Vamos ler primeiro João capítulo 12. Todos esses conceitos estão aqui. João 12, versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Isso é glória de... Qual é a glória de Deus? É ter muitos filhos. Nisto é glorificado meu Pai, em que vades e deis muito fruto. Tá, então 23 fala: respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo, quem é esse grão de trigo? Jesus. Caindo na terra, não morrer, fica-lhe só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem que vocês são hoje? Os muitos grãos de trigo. Reprodução em massa. Todos Jesusinhos aqui. Que gracinha cada um de vocês. Um grão caiu e hoje são milhões. Suficiente? Não. Deus quer ver toda Bauru sendo esses grãos de trigo. Vamos continuar. Romanos 8:29. Miguel leu esse versículo ontem. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, segundo a genética de seu filho, o DNA de seu filho. Nós somos criados à imagem de Deus. A imagem de Deus, na verdade, é a imagem do Filho. Aqui é uma repetição de Gênesis 1, 26. A fim de que ele seja o primogênito, não mais o unigênito. O primogênito entre alguns irmãos. Muitos irmãos. Deus quer reprodução em massa. Deus não faz controle de natalidade. Quanto mais filho para Deus, melhor. Vamos ler agora Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Ele quer conduzir muitos filhos à glória. Deus quer ter muitos filhos, queridos irmãos. E daí que aconteceu, Jesus teve esse viver que eu já falei, perfeito, sem pecado. Daí foi para a cruz, foi sepultado, ressuscitou, e no dia em que ele ressuscitou, aconteceu algo. Vamos ler agora João capítulo 20. Aí, irmãos, se agarrem às suas cadeiras, se abracem, apertem seus cintos de segurança. Capítulo 20, versículo 19. João 20:19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe o Senhor, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Vocês estão todos demitidos, porque vocês não são dignos de sermos discípulos. Depois de 3 anos e meio no meu CEAP, vocês estão aqui com tremedeira. Não? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus enviou um bando de 11 medrosos. Então vocês todos podem ser enviados pelo Senhor. Mas essa não é a chave. A chave que vem depois. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Naquele momento, Jesus Cristo inseminou os 11 discípulos. Pela primeira vez na vida, o sêmen divino, a semente divina, foi implantado no espírito humano. Amém. Aleluia!
Amém.
Que milagre!
Amém.
Isso logo, logo mudou a genética deles. Segundo a genética deles, tremedeira, medo. Daí depois que foram inseminados, Jesus ascendeu aos céus, daí eles foram orar. Oraram 10 dias, se encheram do Espírito Santo.
Amém.
E no dia de Pentecostes, uma nova genética surgiu.
Amém.
Uma nova espécie.
Amém.
Pregaram o Evangelho.
Aleluia.
E batizaram 3 mil pessoas.
Amém.
Reprodução em massa.
Amém.
Irmãos, é possível hoje salvar 3 mil pessoas?
Amém.
É possível.
Amém.
Nós temos que começar a pensar grande.
Amém.
Não ficar preso naquele conceito. 30 irmãos está bom. Tem que pensar em 3 mil.
Amém.
Quando pensamos em fazer os chaveiros, quando vamos fazer? 500 chaveiros? 1000 chaveiros? Não, no final. Vamos fazer 7 mil chaveiros.
Amém.
Tem gasto? Tem. Mas a colheita vai ser muito maior.
Amém.
Agora, irmãos, para a parte final desta palavra, você vai ver o efeito desta nova genética. Irmãos, isso é para me encorajar e encorajar todos vocês. Vamos ler Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 4. Geralmente, quando a gente lê a parábola do semeador, a gente lê Mateus, né? Mas hoje vamos ler Lucas. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. Vamos repetir juntos? Ler juntos? A semente é a palavra de Deus. O que é semente? O que você vai implantar nas pessoas? Não se esqueçam disso. Para frutificar, para a reprodução em massa de Deus, a semente é a palavra de Deus.
Amém.
Vamos ler Tiago 1:21.
Ó, Senhor Jesus. Aleluia.
Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Ou seja, queridos irmãos, nos livrando dessa genética satânica, acolhei com mansidão a palavra em vós. Irmãos, eu amo essa palavra, implantar. Quando você prega o evangelho, você está implantando a palavra no espírito humano. É uma inseminação divina, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Vamos ler agora João 1:12-13. Esta nova genética, irmãos, vem através de um novo nascimento. Por isso que nós precisamos pegar o evangelho, levar as pessoas a orar, porque quando as pessoas oram, e nós, antes de a pessoa orar, nós implantamos a semente divina na pessoa, inseminamos a vida de Deus na pessoa através da palavra de Deus. E quando a pessoa ora, ela nasce de novo. E quando nasce de novo, irmãos, nasce com os genes de Deus, nasce com o DNA de Deus. Uma pessoa que gostava de fumar, quando nasce, vai pegar um cigarro, estragou o cigarro. Você ouviu o testemunho do irmão Dong? Ele fumava duas latas de cigarro por dia. Uma lata tinha 50 cigarros, um atrás do outro. E ele bebia do melhor whisky. É beber socialmente, para fazer negócios. Daí, depois que ele se converteu, foi fumar, estragou o cigarro, jogou fora a lata inteira. Daí pegou outra lata, estragou também. Foi tomar whisky, estragou o whisky, jogou fora a garrafa. Depois se deu conta, é que mudou o DNA dele. Porque com a genética dele, o DNA de Deus não gosta de fumar, o DNA de Deus não gosta de beber. Não precisa ninguém ensinar você. Agora que você é crente, a lista dos itens proibidos, não precisa. O DNA se encarrega disso. Você não precisa dizer para um gatinho que nasceu: gatinho, gatinho, gatinho. Em inglês é kitty, 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 kitty. Ó, nunca lata, nunca faça assim. Uau, uau, tá bom? Tem que fazer sempre miau, tá? Não precisa ensinar o gatinho. O DNA dele, chega um momento, ele vai dizer miau. Não adianta, o gato nunca vai dizer au, 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 exceto aquele gato proativo que eu falei pra vocês. Então vamos ler João. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder autoridade de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não é só título, não. Agora fala da genética, os quais não nasceram do sangue, não é sangue humano, não é genética humana, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Fala assim, ó. Fala por mão do seu lado. Eu nasci de Deus. E fala assim, ó. Eu tenho o DNA de Deus. Vamos ler agora. 1 Pedro 1:23. Irmãos, eu vibro com esse versículo. 1 Pedro 1:23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, não do esperma satânico, não do DNA satânico, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Glória a Deus. Vamos ler João 3:6. Não precisa nem ler, vamos recitar. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. No que é nascido do Espírito maiúsculo é Espírito minúsculo. Ou seja, traduzido em termos genéticos, o que é nascido de um homem tem DNA humano. O que é nascido de Deus, do Espírito, tem DNA de Deus. Aleluia! Aleluia! Daí vem o teste da paternidade. Prova que você é filho de Deus. Daí vem um jovem. Senhor fulano, eu acho que eu sou seu filho. Que é isso? Eu exijo o teste do DNA. Vai fazer o teste do DNA, vai falar: realmente, senhor fulano, você é o pai dele. Você não é o pai dele. Ufa. Tem o teste do DNA de Deus. Você às vezes faz bobagem. Você se enfraquece. Você ofende a Deus. Daí Satanás se aproveita. Você é filho de Deus? Humildo, você é filho de Deus? Esquece, meu. Filho de Deus não faz essas coisas. Você não é filho de Deus. Daí a gente fala, acho que não sou mesmo. Não sou mesmo. Daí nesse momento entra Romanos 8:16. Daí o Espírito de Deus dentro de você se levanta e fala: não! O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Daí Deus entra, o Filho de Deus fala assim: Romildo, que é isso? Você é meu filho, sim! Daí da nossa parte, qual é o nosso teste? É o que está, não vou ler, é o que Miguel leu ontem também. É Romanos 8:15 e Gálatas 4, versículos 6 a 7. Nós temos o que hoje? O Espírito de filiação. Baseado no qual nós clamamos: Abba, Pai! O fato de você poder dizer: Abba, Pai! Paiinho! E sentir essa doçura, o coração bater. Isso é um teste de paternidade. Na mesa do Senhor, quando você canta. Como é que é aquele última linha daquele hino? Abba, Pai! Abba, Pai! Eu vi hoje muitos irmãos chorando. Aquelas lágrimas são um teste da paternidade.
Amém.
Você é filho de Deus.
Amém.
Você tem o DNA de Deus.
Amém.
E agora, para terminar, os últimos versículos. 1 João 3:2. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Irmãos, nosso problema hoje é que dentro de nós, nós temos as duas linhas genéticas. Temos o DNA satânico em nós e temos o DNA de Deus. Por isso que a nossa vida é tão complicada. ora estamos no DNA satânico, e quando invocamos o Senhor, nos arrependemos, nos voltamos ao DNA de Deus. A mente colocada no Espírito é vida e paz. Mas a mente colocada na carne, do DNA satânico, é morte. Por isso nós precisamos invocar o nome do Senhor. Nós precisamos da palavra do Senhor. E nós vamos continuar assim até a volta do Senhor. Até quando o Senhor voltar? Ah, esse versículo não estava planejado, apareceu agora. Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ver se eu encontro aqui. Não, é o que? É 1 Coríntios? É. Quando fala onde está a morte do teu aguilhão, é Romanos. 15:54. Muito bom, obrigado. Ah, sim, está aqui, isso. Olha, irmãos. Quando o Senhor voltar, como a gente leu aqui no 1 João 3:2, quando nós o virmos, nós seremos semelhantes a Ele. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade. Irmão, nesse momento, o DNA de Deus vai nhac, 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 engolir totalmente o DNA satânico.
Amém!
Aleluia! Vai ser aquele, que nem o jogo do Pac-Man, né? Aquele Pac-Man. Os novos jovens nem sabem o que é Pac-Man. Aquele nhac, nhac, aquele que engole tudo. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Naquele momento, irmão, nós escaparemos totalmente da influência do DNA satânico. 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Não, é, perdão, é 1:4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Olha só, irmãos, é interessante, agora a gente entende mais. Nós agora somos participantes da natureza divina, participantes do DNA de Deus, participantes da genética de Deus, e aí livrando-vos da genética satânica, do DNA satânico, livrando-vos do quê? Da corrupção das paixões que há no mundo. É uma batalha contínua. Vamos ler agora 1 João 3:9. Esse versículo é chocante.
Esse é
para encerrar praticamente. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não está muito bem traduzido. É que o tradutor, quando leu aqui, falou: não pode ser isso não. Daí ele foi lá e atenuou. O grego fala: todo aquele que é nascido de Deus não peca. Vamos repetir isso?
Todo aquele que é nascido de Deus
não peca. O que é nascido de Deus? Nosso espírito.
Aleluia.
Que tem o DNA de Deus. E quando estamos no DNA de Deus, não tem pecado. Por que nós pecamos? Porque estamos no outro DNA. Estamos na carne, e a gente peca. Mas quando estamos no Espírito, nós não pecamos. Irmãos, no DNA de Deus não há possibilidade nenhuma de pecar. Por isso que Miguel falou ontem tanto: estar no Espírito. Estar no Espírito. Porque no DNA de Deus não tem pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não peca. Pois o que permanece nele é a divina semente. No grego é o divino esperma. É o divino sêmen. Ora, esse não pode pecar. Por quê? Porque é nascido de Deus. Esse é o segredo da vida cristã. É, você sabe quem você é. Louvado seja o Senhor. Agora sim, última passagem. Gálatas 5. Aqui nós vemos claramente, irmãos, os frutos dos dois DNAs.
Aleluia.
Daí por aí você pode ver onde você está. Versículo 19. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são conhecidas. Ou seja, são as obras do DNA satânico. São conhecidos: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. DNA satânico. Agora, mas o fruto do Espírito, DNA divino, aleluia, é o quê? É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Louvado seja o Senhor. E vamos continuar. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Então, irmãos, resumindo, qual é a essência da frutificação? É a reprodução em massa de Deus. É encher a terra. Quando fala encher a terra, é muito, muito abstrato. É encher Bauru. É encher o seu bairro. É encher o lugar do seu trabalho. É encher essa escola, sua faculdade. Com o quê? Com a espécie divina. Então, mãos à obra. Tomemos a palavra de Deus. E vamos sair por aí inseminando as pessoas. Daí, cuidar bem das pessoas, para que em cada um pegue e não haja abortos. Nosso lema hoje é zero aborto. Cuida bem dos irmãos. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, somos filhos de Deus. Somos da espécie de Deus. Temos o DNA de Deus. Somos da genética de Deus. E Deus hoje quer nos usar para reproduzi-lo em massa. Essa é a essência da frutificação do Evangelho. Vamos ficar de pé agora e compartilhar em pequenos grupos. Amém.